Macaquinhos no sótão.
Ah, grande regresso, Susana Romana. Estávamos com muitas saudades.
Estavam
tuas.
Muitas. Eu ouvi o que é que vocês andaram. Ouvi!
Não foram vocês. Foi o Paulo Rico que decidiu fazer
hoje,
uma
hoje
novela.
Hoje à linha de passe.
Hoje à linha
então
de passe. Podes-te vingar.
Posso daqui a pouco vingar-me de Paulo Rico. Não sei se ainda me lembro como é que isto se faz. Estou com muito jet lag. Estou a ser ricos, na verdade.
Claro.
Estou cheio de jet lag. Por isso vamos ver. Voltei então, apesar de todas as fantasias dos meus colegas de que eu teria sido detida na China. Mas cá estou, da grande muralha da China para o pequeno estúdio na Sampaio e Pina. Rima e é verdade, aqui estou de volta, ainda sem cadastro, meus queridos.
Muito bem.
Ou sem ter feito uma tatuagem na nalga com o logotipo do Partido Comunista Chinês.
O que é uma pena.
Minha pele continua íntegra. Os vossos bramidos de que eu poderia estar em perigo devem ter chegado às pessoas do meu banco, em breve ex-banco, que resolveram cancelar-me o meu cartão não uma, mas duas vezes por fraude. Sendo que na China não há dinheiro. Tem que ser tudo com o cartão que eu não tinha. E quando eu liguei em pânico para o meu banco, disseram-me, mas está mesmo na China. E riram muito. Eu não ri tanto, curiosamente. Mas folguem saber que a minha, em breve, ex-gestora de conta, eu achou que estava num sketch do Prédio Levasco, que achou esta situação hilariante. Eu não achei, curiosamente.
Era suposto tu teres avisado que ias para a China?
Não sei se era suposto. É assim, quando vou de férias, costumas avisar o teu banco quando vais de férias?
Não, porque pronto. Eu vou para a Armação de Pera.
E se disseres, mas chegaste à China e compraste um iPhone? Não, eu cheguei à China e andei de metro, custou 20 cêntimos. E jantei num sítio em que o jantar para nós três custou 6 euros. E eles acharam falcatrua e bloquearam-me o cartão. Obrigada, senhores. E demorou muito até desbloquearem de volta.
Mas repara, também houve pessoas que gozaram contigo ou que se riram quando tu disseste que ias para a China. As pessoas não acreditam que tu ias para a China.
Mas, é assim, pessoas que trabalham em bancos que estejam a ouvir. Em caso de dúvida, contactem a pessoa primeiro e perguntem onde está a bebê? Antes de cancelarem a maneira da pessoa sobreviver no país em que está. Mas tudo bem, se não estou a ouvir gestores de contas de banco, estou à procura de um gestor de conta que me atenda ao telefone de vez em quando. É só o que eu peço. Tive então umas férias exatamente como eu queria, que é com a dose certa de caos, para me fazer esquecer toda e qualquer coisa que se passasse aqui por Portugal. Às vezes eu tinha assim os borrifos de atualidade noticiosa ou de chatices de trabalho, mas eu estava demasiado ocupada em empurrar idosas asiáticas para ver pandas. Ou a true story, a perceber-me que o dono da tasca chinesa onde nós estávamos a almoçar estava a lavar o cabelo num lavatório a 2 metros da minha mesa e a rapar o cabelo de lado com uma gileta à gangster.
Mas espera, é suposto? É uma questão cultural? Não faço ideia, nunca fui à China.
Não aconteceu em mais circunstância nenhuma eu estar a almoçar, já era um pouco fora de horas para as horas na China, estar a almoçar e estar à distância que eu estou de ti. Um senhor a lavar o cabelo no lavatório, mas ele estava contente e eu também estava, a comida era boa, era barata. Em novembro eu fiz umas curtas férias de resort e tive a certeza então que não eram para mim, porque o meu tipo de descanso é estar sempre ali à beira do infarto agudo de miocárdio, porque tenho de descobrir qual é que é a plataforma do meu comboio numa estação que está inteiramente escrita com caracteres chineses e onde todas as pessoas que em teoria me poderiam ajudar falam aquilo que nós batizámos nestas férias de falar estrangeiro à velha. E o que é falar estrangeiro à velha? É um fenómeno que também existe em Portugal, mas que está amplamente disseminado por todas as classes etárias e classes profissionais na China. Tu às vezes pensas, uma pessoa nova fala inglês? Não fala. Uma pessoa que trabalha no hotel vai falar inglês? Não fala. Ninguém fala inglês. O que é que consiste então a falar à velha? É falar na língua nativa progressivamente mais alto. Até pois, o estúpido turista perceber.
Claro.
E era como as pessoas falaram comigo. Por exemplo, as pessoas querem dizer-vos que o vosso comboio afinal vai sair da plataforma 3. E dizem: Ni hao di wachi, zai xin san chanti. Ni hao di wachi, zai xin san chanti. Não estou a perceber a mesma, senhor. Não estou a perceber a mesma. Não aprendi a falar chinês nos últimos 2 segundos desta conversa. Continuo. Sem perceber, a sua escadinha de repetições cada vez mais alto não está a resultar. E a pessoa pensa: mímica.
Sim, mímica é ótimo,
mímica,
é um belo jogo.
Esqueça os gestos não são iguais na China, na Índia. Na China, coisa que eu também fui descobrindo da pior maneira. Por exemplo, quando as pessoas explicavam-me este, eu queria fazer sinal de pode ser este, ok. Como é que nós fazemos, ok? Pulgarzinho para cima.
Sim.
E eu fazia muito ok e não colhia efeito o meu ok.
Não me digas que isso para eles é um insulto.
Não é um insulto, acho que se os mandei enfiar o dedo em sítios, mandei, não faço ideia. O que eu descobri é que se tu queres dizer ok, o gesto é outro. Tu tens que fazer um círculo com o polegar e o indicador e espetar os 3 dedos de cima, como se estivesse a fazer um galo para um teatro de sombras. Isto é que é ok. Todo o meu polegar para cima durante os primeiros 5 dias surtiu 0 efeito e depois eu lá aprendi que ok é assim. E uma vez num restaurante, fui pedir mais comida a um empregado. Sim, os empregados vinham a chegar e fugiam, pensar nem sequer quer tentar falar com o ocidental. Mas este empregado veio ter comigo e eu pensei, okay, ele está disposto.
Sim, vamos a
este
a
jogo.
Isso.
Eu apontei no menu, disse quantos é que queria e ele fez-me um gesto de surfista, ou seja, espetou o polegar para um lado e o mindinho para o outro, como fazem os surfistas, e gritou-me: hang loose!
E o que é que isso quer dizer?
E eu achei. Quer dizer, ok, não quero, a minha comida nunca chegou. Se eu tivesse ficado sentada à espera, ainda estava à espera das minhas espetadinhas que não chegaram porque eu pedi ao senhor e o senhor fez-me: hang loose! Pronto, se calhar era fã de grunge nos anos 90 e havia o Portugal Radical, mas foi difícil comunicar.
Mas sobreviveste, não passaste fome?
Sobrevivi, cá estou, não passei fome, cá estou, mas foi complexo.
Mas já agora queres dar uma dica a quem esteja a pensar em ir para a China?
É muito divertido, é muito fixe. As aplicações deles, que eles não usam as aplicações ocidentais, as aplicações deles dão 10 a 0 às nossas, sejam para pedir Ubers, que lá se chamam Didis, seja para aquilo, o equivalente deles ao WhatsApp faz uma coisa ótima, que é, eu escrevi em inglês e eles apareciam automaticamente em chinês, eles escreviam em chinês e a mim aparecia automaticamente em inglês. Portanto, tem coisas... de muito facilitar. O contacto humano, são os fofos, mas não percebem nada. Ah, e tentaram raptar o meu filho várias vezes. Não raptar literalmente, mas a minha criança foi várias vezes puxada, fotografada contra a sua vontade, pois, incluída em videochamadas com desconhecidos.
Ai, meu Deus.
Foi tratado basicamente como um animalzinho de zoo e ele já estava um pouco farto.
Sentiste um panda?
Senti-me um panda. Porque também sou gorda e preguiçosa, por isso é o meu spirit animal.
Macaquinhos no Sótão, sempre disponíveis também em podcast, no site da M80, na app da M80 ou nos sítios onde costuma ouvir os seus podcasts. Macaquinhos no Sótão.